Nós somos gratos a Deus, o Senhor, por todas as graças que Ele mostrou por Sua Palavra, Sua Palavra revelada, Palavra viva, que nos falou conosco, e nós somos gratos por aquilo que Deus faz nesse tempo, e eu quero simplesmente que vocês se alegrem comigo, especialmente o que se refere à viagem ao Paquistão. De fato, foi uma marcha triunfal da verdade no nome do Senhor. E eu quero, de fato, que todos peguem esse pequeno folheto, levem junto. Nós temos em 3 línguas. E quem não pode inglês, quem não sabe inglês, ele pode francês. Então todos podem ler e ouvir o que Deus fez. Talvez na África é de costume, de hábito, que venham milhares, talvez na Europa que centenas venham, mas isso num país islâmico, uma vez 400, outros 800, outra vez quase 2.000 em uma reunião, isso não é óbvio, mas sim, isso é a graça de Deus que também tornou parte dessas pessoas. E somente para mostrar quão precioso é aos irmãos, quão precioso foi o ministério aos irmãos, isso eles me deram como tinha um documento no caminho, como, e aqui está, servidor de Deus, desde 1972 até 2010, você repetidamente veio ao Paquistão e nos pregou a palavra. Nós somos simplesmente gratos que pessoas são gratas. Que não somente ouviram a palavra, mas também a receberam na fé e foram abençoados. Hoje, provavelmente, nós recebemos acima de 20 telefonemas de todo o mundo, da Escandinávia, da África, de todos os lugares. Irmãos telefonaram, e o irmão Joseph de Kinshasa disse: irmão Frank, nós compreendemos que o tempo das discussões acabou, e que cada irmão servidor tome o seu lugar no reino de Deus e na igreja. Sim, a palavra também cumprirá aquilo para o qual foi enviada. O irmão Paul de Nairobi, os irmãos do Gabão, todos telefonaram. E aqui, uma das notícias mais bonitas de Peshawar, essa é a província no Paquistão, onde acontece o maior número de atentados, e o irmão envia-nos saudações da noiva do Paquistão, especialmente da província de Peshawar, e pede à igreja que seja saudada a igreja aqui, e disse: nós traduziremos todas as literaturas na nossa língua natal e as publicaremos. Deus, de fato, fez um novo começo pela graça. E também aí a mistura também terá o seu fim. Então, irmão Kupfer nos deixa saudar de forma especial. Então, temos saudações do irmão Lucra, do Nepal. Ele também deixa saudade de coração. Imaginem, até da Nova Zelândia, a partir daqui, que está mais distante daqui, e os irmãos escrevem: nós temos uma recepção em Auckland, na Nova Zelândia, e nós vos desejamos de coração as bênçãos de Deus. Então nós temos ainda mais saudações de Palermo, mais saudações de Goma, do Congo, mais saudações ainda do Nepal, simplesmente de todos os lugares. Então os telefonemas, e nós podemos de fato dizer: a palavra do Senhor não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. E que nós somente necessitamos é um pouco de mais paciência. Deus tem para tudo o seu tempo e hora, determinou tempo e hora. O tempo e hora nós não determinamos, mas sim Deus determina. E Deus também determinou o que tem que acontecer. E isso acontecerá, e o que Ele determinou para a igreja, isto nós viveremos pela graça, e o que Ele determinou para a igreja noiva, nós também ainda viveremos, vivenciaremos. Nós temos, desde o princípio, colocamos o valor e ressaltamos, é importante encontrar a conexão no próximo atuar de Deus. E se olhamos o começo do Novo Testamento, João, o profeta prometido, ele fez o começo, o Senhor seguiu, então veio a igreja, então os ministérios na igreja, então as cartas às igrejas, onde cada tema foi tratado. Deus tem uma ordem na natureza, uma ordem na igreja, e tudo decorre assim como Ele, por sua graça, determinou. E que nós, nesse tempo, fomos dignificados para ouvirmos a sua palavra revelada e crê-la no original, recebê-la e recebê-la revelada. Isso é graça somente. Sequer uma interpretação saiu até hoje da minha boca. Sequer uma interpretação particular saiu da minha boca. Eu passei a palavra de Deus adiante, como nos foi dada no Velho e no Novo Testamento, como nos foi deixada para nós no Velho e no Novo Testamento, e aquilo que, através da mensagem do irmão Brana, no seu resumo, o que foi dado pela graça, pude passar isso adiante também, e por isso nós podemos agradecer somente ao Senhor. Eu não escolhi para mim, vocês também não escolheram para vocês. Foi a determinação de Deus que a sua palavra não parasse, ou também não partisse com a partida do profeta, mas sim que a palavra chegasse aos confins da terra. E nós somos simplesmente gratos por o Senhor também ter me dado a oportunidade, que nesses mais de 47 anos visitei acima de 150 países, trazendo a sua preciosa e santa palavra, pregando a sua santa e preciosa palavra. Também isso não foi dado presente a nenhum homem de Deus até hoje, mas para que a Escritura se cumpra, que o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos como testemunho, Deus abriu as portas a todos os povos e deu as possibilidades que a sua palavra possa encontrar cumprimento e simplesmente possa ser trazida, carregada, para que todos que são determinados de ouvir o último chamado, de crerem na última mensagem, que eles sejam alcançados e tenham a possibilidade de crer no Senhor e serem preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós ontem, nós ressaltamos a sentença, diga-nos, dize-nos, dize-nos. E nós, do Salmo 102, nós lemos, o tempo está aí, a hora chegou. E eu pensei, mais uma vez, no Salmo 90, que já nos foi lido, e aqui está escrito, no segundo versículo está escrito, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele não permaneceu na eternidade. Deus, ele surgiu da eternidade, criou céus e terra. Então, Deus não permaneceu nos céus, mas sim, ele veio à terra. No jardim do Éden, ele caminhou. Ele que havia criado tudo, ele recebeu o seu povo pela graça desde o princípio e sempre se revelou pessoalmente. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E então vem, a partir do versículo 13, a oração. E hoje, eu quero simplesmente que nós estejamos em atmosfera de oração. Aqui, no Salmo 90, a partir do versículo 13, nós lemos: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Até quando? Aplaca-te, ou tem misericórdia para com os teus servos. Versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Volta-te para nós, Senhor. Quem de nós tem o desejo profundo que o Senhor, se de fato, se revele no nosso meio, que Ele vire a sua face para nós, sim, que Ele mostre a sua presença, como no princípio, também no fim. Então nós chegamos mais uma vez à palavra do Salmo 102, somente o versículo 14. Tu te levantarás e terás piedade, versículo 13, de Sião. Tu te levantarás. Isso também nós dissemos. Tu te levantarás e terás piedade, e te revelarás à tua igreja. Tu terás piedade. O tempo é graça, de mostrar graça a eles. O tempo está aí. Também sobre graça nós falamos. Se encontramos graça diante de Deus, então deixa-nos saber os teus caminhos com o teu povo. No profeta Isaías, nós temos a expressão, as palavras que foram trazidos a Deus o Senhor, Isaías 62, vamos ler mais uma vez, versículo 1, então versículo 11 de Isaías 62, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Será luz também na igreja, que Deus o Senhor possa a justiça que através de Jesus Cristo nos foi dada, possa ser revelada, que a igreja novamente possa ser a luz do mundo. Jesus disse ambos, eu sou a luz do mundo, e ele disse também, vocês são o sal, vocês são a luz do mundo. Deus quis que a igreja seja o seu testemunho no seu nome, carregue o seu testemunho no seu nome. Deus preparou a si mesmo um corpo que é composto de muitos membros. Ele é a cabeça. E ele ainda está atuando. No versículo 11 está escrito, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Ele ordena, e o que ele ordena, isso acontece até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Isso é uma promessa maravilhosa. E agora, nós chegamos agora a Isaías 64, e aqui está diretamente o grito de aflição diante de Deus. Há profecias, há descrição das coisas que Deus prometeu, e há também orações na palavra de Deus. Isaías 64, versículo 1. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Uma oração. O homem de Deus queria que Deus, aqui sobre a terra, se revelasse, atuasse visivelmente. O que acontece nos céus? Há irmãos que perguntam repetidamente o que aconteceu na meia hora de silêncio nos céus. Que aconteça lá nos céus, o que aconteça foi um silêncio, e o que aconteceu nesse silêncio, eu de fato não posso saber. Talvez nada, porque tudo estava silencioso. Mas mesmo que soubéssemos o que aconteceu nos céus, eu quero saber o que acontece sobre a terra. Eu quero saber o que Deus prometeu e o que Ele está fazendo atualmente. Nós não estamos aqui para especular. O Espírito da verdade guia em toda a verdade. Também, para isso, nós somos gratos de coração a Deus o Senhor. Então, nós temos a palavra maravilhosa em 2 Timóteo, no capítulo 4, onde o tempo do fim é mostrado diante dos nossos olhos, e também lá tudo é ordenado e é passado para nós pela graça. Falando sinceramente, quem toma a Santa Escritura, ele encontra orientação em todos os campos. Em todos os campos. Deus pensou em tudo, e mais uma vez, em tudo ele pensou. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, Segundo Timóteo, capítulo 4, nós temos aquilo que para mim é de maior significado, qual seja que a palavra é pregada, não uma assumida alguma coisa, mas sim pregue a palavra, porque o tempo virá onde não quererão mais ouvir a sã doutrina e montarão para si doutores conforme as suas próprias. Versículo 1 a 3. Então vem versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Quem se desvia da verdade, não permanece mais nada além do que de voltar-se às fábulas, algo que os homens inventaram e colocaram no mundo. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, que absolutamente não há absolutamente nenhuma mistura. O Espírito da verdade é o Espírito da verdade, e o Espírito do engano é o Espírito do engano. Luz é luz, trevas são trevas. Do fiel servo será jamais um mal, e do mal será jamais um bom servo. Um falso profeta, ele é e permanece um falso profeta. Um verdadeiro profeta, ele foi e é e permanece um verdadeiro profeta. Para Deus não há mistura. E também para isso nós somos gratos que tudo foi ordenado, e como o irmão Branham também se referiu a Zacarias 14, também a palavra profética para a igreja, ele aplicou à igreja: no tempo do anoitecer se tornará luz, luz. Então nós reconhecemos que nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. Verdade é verdade, e nós fomos nascidos da palavra, renascidos para uma viva esperança, e nós não receberemos nenhuma mistura, nenhuma interpretação, mas somente a palavra no seu original, como Deus, por sua graça, nos deu. Então, Paulo vai ao fim no versículo 4 e versículo 5, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E agora, a palavra ao verdadeiro homem de Deus, aos verdadeiros trabalhadores, obreiros: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, que outros façam o que queiram. Um verdadeiro servo de Deus, ele tem que, com verdade, proferir o ministério da mensagem de salvação, assim se Deus deu um chamado. E nós descansamos simplesmente nisto, que Deus, da sua graça, ele guia tudo para o bem, e que dentro da igreja não haverá mais engano dentro da igreja, mas sim guiação e direcionamento através do Espírito Santo. E que todos sejam ensinados por Deus, do Espírito de Deus, sejam guiados e direcionados e permaneçam na verdade. Também Paulo, com referência ao seu ministério, ainda disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Deus cuida, independentemente quão difíceis sejam as pregações, os enganos, as perseguições, o que quer que venha, nós podemos olhar para o alvo e nós podemos saber: Ele que iniciou, Ele também finalizará para o glorioso dia do seu retorno. E permanece de fato nisso. Moisés foi Moisés, Bilhão foi Bilhão. Moisés não se tornou Bilhão, e Bilhão jamais se tornou Moisés. Não. Cada um permaneceu aquilo que ele desde o princípio foi. E ele pôde erigir 7 altares, independentemente que Bilhão fez, quase parecido igual do que com Moisés fez, mas isso foi somente engano, para enganar a outros e fazer uma armadilha para o povo de Israel. Vamos falar mais uma vez: da verdade se tornou uma mentira, jamais uma mentira será verdade, tudo permanece desde o princípio aquilo o que foi. E nós fomos determinados da palavra da verdade, através do Espírito da verdade, renascidos, sermos nascidos de novo, para uma viva esperança, para assim termos direta ligação com Deus através do Espírito Santo. Na primeira carta de João, o homem de Deus escreve ainda uns temas importantes e pensamentos. 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui trata-se da consumação, que nós permanecemos, que no seu retorno não sejamos envergonhados, temos que a partir-nos dele envergonhados, não batermos na porta fechada, mas sim, pela graça, possamos pertencer àqueles que podem entrar para a ceia do Cordeiro, e então será fechada a porta. Aqui, exatamente agora, e agora, filhinhos, direcionado para nós, escrito para nós, que somos, nos tornamos filhos e filhas de Deus pela graça, que recebemos a redenção recebemos pela fé a redenção através do sangue do Cordeiro. Talvez caiba isso aqui. Ontem, eu, após a reunião, eu vi tantos jovens como jamais antes, e me veio o pensamento: ó Deus, alcance a todos os jovens, não deixe ninguém sair vazio, que todos possam vivenciar a graça de Deus e recebam a salvação a salvação em Jesus Cristo e possam experimentá-la pessoalmente, que não somente estejam, não tenham somente escutado, ouvido na reunião, mas sim sejam preparados, possam ser preparados com todos que já creem. Que todos os jovens, de forma especial, também esse dia de hoje, tomem na fé esse dia para si mesmos, que Deus hoje chama, hoje vos chama, e vocês podem vir a Ele. Ele fará todo dano, tornará bem todo dano, e cuidará do seu futuro para esse curto tempo que ainda restou. Vocês não precisam se preocupar mais, sejam jovens ou velhos, nós cremos, o Senhor vem em breve. Então nós temos em 1 João, no capítulo 4, 1 João 4, versículo 7, uma palavra de exortação, de alerta: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Também isto é uma palavra absolutamente importante. Cada um que é nascido de Deus, que foi criado pelo Espírito, nascido de novo, carrega o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus está no Filho de Deus. Se tornou revelado no Filho de Deus na cruz do Gólgota. Então, Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho nascido para que todos que nele creem não sejam perdidos, mas sim recebam a vida eterna. E aqui nós temos a descrição que todos que são nascidos de Deus reconheçam a Deus, através de revelação, reconheçam a Deus. Então nenhum precisa falar nada, nenhum precisa explicar a outro alguma coisa. A revelação é entre você e Deus. Mateus 16 diz tão claramente: carne e sangue não te revelaram, mas sim meu Pai que está no céu. Tudo o que vem de Deus está baseado em revelação. Nada é para o intelecto, nada foi escrito para o intelecto, pois assim Paulo descreve em 1 Coríntios, no 2 capítulo, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Elas são para ele uma bobagem. As coisas espirituais têm que ser compreendidas espiritualmente. Isso acontece somente através do Espírito Santo. Então nós temos aqui em 1 João 4, no versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Isso nos fala no mais profundo íntimo de nós. Quem não ama não conhece a Deus. Antes, nós lemos: cada um que ama é nascido de Deus e é gerado por Deus e conhece a Deus. E agora, então, a contraposição: aquele que não ama não conhece a Deus. Ele pode falar de revelação, ele pode falar sobre tudo. Somente no amor de Deus nós reconheceremos a Deus revelado através do Espírito Santo. Então, seguimos adiante. Versículo 9: irmãos e irmãs, também tais escrituras precisam ser levadas a sério, contempladas a sério, precisam ser levadas a sério, e nós temos que juntos olharmos no espelho da palavra Versículo 9, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o alerta, versículo 11 e 12, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Digam simplesmente amém. Amém. E Deus nos ajude, porque pensamos isso sinceramente. Deus, Ele deixará suceder aos sinceros, mas nós não podemos contemplar a palavra com leviandade, caminhar adiante. Nós temos que permanecer parados na palavra e deixar falar conosco e dizer: Senhor, que possa acontecer comigo e com todos nós, pela graça. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nós falamos da plenitude da igreja noiva, da coroação no fim do tempo da graça. Também isto nós mencionamos já algumas vezes, quando o irmão Branham ainda estava sobre a terra, e ele pôde, como Paulo, ele pôde testificar que ele havia sido arrebatado ao céu, no paraíso, e que ele viu milhões que, através da pregação, foram guiados ao Senhor, que todos eram jovens e todos vieram a ele e exclamaram: nosso amado irmão, e uma irmã que havia chamado a atenção de forma especial. Então o anjo do Senhor disse, nós que estava ao lado dele, ela estava acima dos 90 anos quando você a guiou ao Senhor, e olhe ela agora, na juventude, na flor da juventude, no além, para os eleitos, para todos que terão parte na primeira ressurreição. Não haverá sinal de pecado, de problema, de morte, nenhum sinal de doença, mas sim perfeição, 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 sem qualquer erro, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Nós estaremos na imagem da perfeição, seremos trazidos de volta à imagem da perfeição. Mas aqui nós temos algo muito importante, nós lemos, qual seja, que a plenitude acontecerá no amor de Deus. E por isso, o irmão Branham, foi dito ao irmão Branham, somente o pleno amor entrará lá. O pleno amor entrará aqui. O que Deus contou a ti ou a mim, nada. A carta de culpa foi rasgada, o pecado foi perdoado. Nós fomos reconciliados com Deus e nós não podemos ter nada um contra os outros. Cada carta de culpa foi rasgada, assim está escrito, e fomos agraciados. E quem então for a Romanos capítulo 8, aquele que ele elegeu, ele também chamou, e aqueles que chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, a ele, ele deu a glória divina, simplesmente uma redenção perfeita que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça. Mais uma, ainda da carta de João, capítulo 4, nós já lemos aqui, mais uma vez, ressaltado, versículos 7 a 12, que o amor de Deus em todos nós tem que chegar, tem que traspassar-nos, e que nós sintamos, quando nós saudamos aos outros, que nós sintamos que estamos ligados no amor de Deus. Nós temos que sentir o amor. Sobre amor não se fala, amor está lá, amor se reparte. Temos que sentir que estamos ligados com Deus e uns com os outros. Vamos ler o versículo 12 mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Através da igreja, na igreja, Deus aperfeiçoa a sua obra de salvação, a sua história da salvação, a sua igreja noiva. E vamos falar em toda clareza, somente quem pertence à noiva do Cordeiro nesse tempo também ouvirá a voz do noivo, terá cuidado a voz do noivo. Todos outros permanecerão nos seus próprios programas. Vamos ainda às palavras preciosas de nosso amado Senhor e Salvador no Evangelho de João, no capítulo 16. Nós temos ontem, nós colocamos, ressaltamos que Deus, o Senhor, ele disse tudo o que aconteceria, o que será com Israel, o que será com os povos, o que acontecerá no tempo antes da sua vinda, a grande apostasia, a grande queda, e o homem do pecado, o filho da injustiça, surgirá publicamente. Nós ouvimos todos esses alertas, pela graça nós recebemos. E falem uma vez de coração, gratidão ao Senhor por Ele ter aberto a nossa compreensão para a Escritura, e que nós podemos reconhecer o que acontece em todos os lugares, mas ainda mais o que acontece entre nós, o que acontece na igreja noiva. Eu digo de plena convicção, com a Bíblia aberta diante de mim, diante da face do Deus vivo. Eu creio que Deus enviou seu profeta de acordo com a sua palavra, de acordo com a promessa, no fim do tempo da graça, antes que o sol perca o brilho e a lua se torne em sangue. Deus prometeu e Ele fez. Eu creio, por convicção, que na mensagem que Ele nos trouxe a partir de Deus, todo o plano de salvação de nosso Deus está iluminado e está revelado até em todos os seus detalhes. E nós podemos E nós podemos, essa mensagem divina, nós podemos carregá-la a todo mundo. Se vocês vivenciassem o irmão Frank no Paquistão, muito diferente daqui, lá o conselho de Deus é pregado. Então pode acontecer que acima de 30 e 40 passagens bíblicas com poder são citadas e o Espírito de Deus vem sobre as pessoas e elas creem, elas são tocadas. Aqui nós endereçamos a palavra a nós e nós somos também por isso gratos de coração, pois deveria haver ensinamento do Monte Sião e a palavra de Jerusalém. Ontem nós ressaltamos, dize-nos, então a palavra do Salmo 102, o tempo, a hora é, está aí, e vocês sabem o que está escrito em João 16, versículo 4, João 16, versículo 4, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. O amém foi muito fraco. O amém foi muito fraco. Para quando chegar aquela hora, quando chegar ao seu cumprimento, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. E Ele não somente disse, Ele, por sua graça, revelou. O que foi dito, todos podem ler. Revelado somente é aos verdadeiros filhos de Deus. Nos quais o versículo 13 de João 16 se cumpre. Vamos ler João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso também nós podemos vivenciar pela graça, que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade e que Ele revela a palavra escrita, pois assim nosso Senhor disse, muitos ainda eu tenho a vos dizer, mas quando o Espírito da verdade tiver vindo, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos lembrará de tudo o que eu vos disse. Por favor, comparem essas ambas passagens de Mateus 24, 3. Dize-nos, pois, e então, João 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isto. Ele nos disse tudo pela graça. E por que ele disse? Para que quando chegar aquela hora, a hora do cumprimento chegou, então, nós lemos adiante, vós lembreis de que já vo-lo tinha dito. Que maravilhoso! Que glorioso Deus pensou para nós e, de fato, através do Espírito da Verdade, nos guiou em toda a verdade, pôde nos guiar em toda a verdade, e nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo em toda a verdade. Sejam sinceros, há em algum lugar ainda uma resistência? Existe ainda em algum lugar uma contradição? Há alguma coisa ainda em ti que você não possa crer plenamente? Irmão e irmã, se ainda há o menor que seja a resistência, menor que seja a menor dúvida que seja, diga a Jesus, pois somente se cremos na sua palavra, então nos será revelada através do Espírito Santo. E por isso, a fé é tão importante. Hoje, todos falam sobre a fé cristã, todas as igrejas, todos os papas e bispos, uma fé cristã, o que quer que seja isso. Nós precisamos da fé de Jesus Cristo, nós precisamos da fé que foi referenciada pessoalmente ao nosso Senhor, pois a Santa Escritura não está escrito creiam geral, mas sim creiam em Jesus Cristo, assim você e a tua casa serão salvos. A fé não pode ser negociada nos mercados cristãos. A fé está ligada com as promessas da palavra de Deus. Todos os outros podem falar da fé e pensar o que queiram, o que querem dizer eles mesmos. Nós queremos o que a Escritura diz. Abraão creu não de acordo com sua própria medida. Abraão creu o que Deus havia prometido a ele, e ele viu a promessa cumprida, e nós somos a semente espiritual de Abraão, e nós cremos como a Escritura o disse. Por favor, agradeçam a Deus, o Senhor, dize-nos, e então ele nos disse tudo. E quando a hora do cumprimento chegar, ontem nós lemos, o tempo está aí, a hora veio, e aqui nosso Senhor diz, quando chegar aquela hora, a hora do cumprimento, vos lembreis de que já vos tinha dito. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, adoração seja ao nosso Deus. Nós não vivemos na teoria, nós vivemos na realidade. Ainda rapidamente, alguns pensamentos da carta de Pedro. Todos os apóstolos ressaltaram o retorno de Jesus Cristo, escreveram sobre isso, e aqui, em 1 Pedro, nós lemos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, não somente graça, mas sim a graça de Deus que foi revelada a nós em Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também sobre graça pode ser falado, mas é muito diferente se nos é de acordo com a Escritura, revelada. Deixe-me mais uma vez ler versículo 13 em 1 Pedro 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Sede sóbrios em todas as coisas, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se nós pensamos no primeiro capítulo dos últimos 22 capítulos, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus deixou-lhe participar ao seu servo, para anunciar ao seu servo o que em breve deveria de acontecer. Jesus Cristo, a revelação de Deus na carne, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Mas esta revelação de Jesus Cristo, que está ligada tão intimamente com a graça, nos guia para a obediência. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sim, a graça de Deus que nos é oferecida através de Jesus Cristo e nos foi dada através de Jesus Cristo, atua tudo em nossas vidas. Quem encontrou graça diante de Deus encontra paz com Deus para sua alma, encontra perdão, reconciliação, plena salvação. E então o próximo passo, como filhos obedientes do Filho de Deus, o Filho de Deus se inclinou, se humilhou e foi obediente até a morte na cruz. Ele não disse, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E então, em todos os filhos de Deus, essa obediência que foi revelada no Filho de Deus aqui na terra, seja revelado em nós através da graça. E deixe-me falar isso tranquilamente. Eu penso, isso não é difícil. Eu de fato não sei onde deve haver um problema aí. Alguém tem um problema de cumprir a vida como filho obediente de Deus? Eu não sei, falando sinceramente. Eu não sei onde nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E Deus, Ele dará graça a todos, aos filhos, na escola, aqueles que estão no seu ensinamento profissional, nos seus trabalhos. Deus dará graça para que permaneçam sóbrios, normais, no campo terreno, e da mesma forma estejam sóbrios e normais no campo espiritual. Nos ambos os campos, sóbrios, permanecendo sóbrios, e assim sejam bênção para outros também. E temos uma palavra maravilhosa no capítulo 4, em 1 Pedro, no capítulo 4, aqui vem o alerta. que, como já ouvimos frequentemente, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, ou amor uns para com os outros, porque a caridade, o amor, cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dom, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma descrição de caminho, como ontem já dissemos, tudo está na mensagem que Deus nos deu, tudo está incluído. Deus pensou em tudo, e cada um de nós pode ler nas pregações, ouvir, e a palavra que foi pregada e ensinada, podemos ouvir e recebê-la na fé e recebê-la revelada. Aqui, Pedro, o apóstolo, no fim do tempo, ele olhou no fim do tempo. Isso realmente me domina repetidamente, que Deus, todo decorrer, desde o começo do tempo até o fim do tempo, já de antemão, já pôde deixar escrever no Velho e no Novo Testamento. Então, há palavras que são direcionadas diretamente a nós. O fim já está próximo, o fim de todas as coisas. 2000 anos se passaram desde que Pedro escreveu isso. Hoje, nós podemos ir às passagens bíblicas. O tempo está aí, a hora chegou. Também a João 16, versículo 3 e 4, eu vos disse tudo de antemão, para que quando o tempo do cumprimento chegue, vós vos lembreis que eu já vos tenho dito. Ó Deus, seja grato por sua santa, por sua maravilhosa palavra, que Ele nos confiou, pela graça nos deu. E nós não constituímos uma comunidade de fé no sentido corriqueiro, mas sim a Igreja de Jesus Cristo, que de todos os povos, todas as igrejas e línguas foi chamada, é chamada para fora. A palavra eclesia, que foi trazido como igreja em nossas Bíblias, significa os chamados para fora. Os chamados para fora. A igreja chamada para fora. Chamada para fora de Israel. Chamada para fora de todas as nações. E Deus, e são propriedade especial de Deus, são propriedade especial de Deus pela graça. Nós não somos igreja no sentido normal que da palavra, nós somos eclesia, chamados para fora. Nós ouvimos o chamado de Deus nesse tempo. Nós cremos nas promessas, nós reconhecemos que o tempo e a hora vieram, e aquilo que foi escrito nos foi revelado através do Espírito Santo pela graça. Tudo o que resta para nós é agradecer de coração ao Senhor, trazer-lhe a honra e o louvor. E irmãos e irmãs, hoje nós, como por gratidão, nós elevaremos juntos as nossas vozes. Hoje nós o faremos como nos Atos Apóstolos, que o salão que possa se estremecer, que hoje nós possamos de agradecer a Deus de coração, que todas as palavras nos foram reveladas, que todos os contextos nos foram mostrados, e que nós reconhecemos o tempo e a hora, as promessas e aquilo que Deus faz, que nós podemos ter graça, por pela graça ter parte nessas coisas. Esta é a sorte que caiu sobre nós por grande amor. E esta é a prova da redenção. Pois no Salmo 139 está escrito: Eu já te vi como germe sem forma. Deus já nos viu quando ainda estávamos sequer nascidos, e escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Nós nos alegramos por podermos pertencer ao rebanho vencedor, pois assim está escrito repetidamente: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e todos que ouvem, a eles vale a promessa. Quem vencer, ele herdará todos. E a última promessa, em Apocalipse 3, nos últimos dois versículos: quem vencer, ele sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e também sentei no trono do meu Pai. E se então vamos a Mateus 25, versículo 31, quando o Senhor vier e se sentar no trono da sua glória, eu só posso dizer mais uma vez quão maravilhosa é a santa palavra e gloriosa palavra de Deus, e a pura verdade. Aceitem, recebam e creiam de todo o coração, e juntos nós, pela graça, vamos vivenciar a consumação no amor de Deus, e o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E por isso nós pediremos não somente termos sido comprados pelo sangue do Cordeiro, termos recebido perdão pela graça, a reconciliação, termos vivenciado a reconciliação, mas sim, nós hoje agradeceremos e também oraremos: nos preencha com o Espírito Santo, como a igreja no princípio foi preenchida com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Deus nos deu o maior privilégio que existe sobre a terra hoje, que criamos a sua palavra, ouçamos e criamos a sua palavra para esse tempo agora, e temos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. A Ele seja a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar, e agradecer juntamente. Eu não sei se as irmãs ainda têm um hino cabível. Ontem nós ouvimos um hino maravilhoso, E simplesmente trata-se da preparação. Estamos todos conscientes disso. Não se trata somente de uma pregação sobre essas coisas. Trata-se que nós, pela graça, possamos vivenciar nossa preparação e que Deus, com jovem e com idoso, possa chegar ao seu alvo pela graça. Vamos ouvir mais um cântico e então nós oraremos juntos.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt?
Amen.
Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt?
Mein Gott.
Wenn er erscheint in den Wolken,
ja,
in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz, es jubelt und wacht.
Amen, amen.
Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
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 Amen. Isso será em breve. Alegrem-se com isto. Nós já estamos prontos com essa terra. O que nos mantém daqui firmes? Nada mais, de fato, nada mais. Nós queremos ir para o lar. Nós queremos ir, sim, nós queremos ir para o lar. E nosso Senhor disse: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou deste mundo. Que Deus, o Senhor, possa nos abençoar e simplesmente colocar alegria nos nossos corações, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, de qual natureza sejam. Em todos os lugares há problemas, e exatamente os crentes têm que passar por provações. Outros são poupados, mas Deus, Ele caminha conosco até o último minuto, até o último piscar de olhos, e isso vale, e Ele nos dá a força para estarmos firmes até passarmos da fé para o ver. Passarmos do crer para o ver. Pense nas palavras principais. Dize-nos, e então eu vos disse todas as coisas, que quando a hora vier e tudo se cumprir, que vocês saibam que eu já vos disse de antemão. A palavra profética, seja nos Evangelhos, seja no Velho ou no Novo Testamento, é simplesmente tão poderosa e nos dá uma visão geral, uma visão de tudo o que está acontecendo agora. E como já dissemos anteriormente, hoje todos nós oraremos juntos e nós, de fato, de coração, nos agradeceremos por podermos estar aqui, por ainda podermos vir e ter reuniões, por ainda haver liberdade, e se lembrarmos que alguns viajaram por milhares de quilômetros para virem, quão precioso tem que ser para vocês a palavra de Deus. E assim como está escrito, Deus enviará uma fome para ouvirem as suas palavras, não interpretações, mas sim a sua palavra original. E o Senhor diz, as palavras que eu falar a vocês são espírito e são vida. Aleluia! Vamos glorificar ao Senhor. Irmão Schmidt, nós viremos e todos oraremos juntos, tão alto quanto Ele, e agradeceremos ao Senhor, por favor. Glória seja a Deus, grande Deus, nós chegamos a Ti como Teu povo, como a Tua igreja, como aqueles que Tu comprastes desde antes da fundação do mundo. Se Deus dos céus, nós Te agradecemos. Honra, glória, louvor e adoração seja a Ti, ao Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos, Senhor, por no nosso tempo Tu falastes conosco. Ó Senhor, nós Te agradecemos porque no nosso tempo Tu deixaste perguntar-te quando, Deus dos céus, também Tu disseste, eu vos disse tudo. Nós Te falamos gratidão, Senhor Jesus, porque na Tua palavra tudo está escrito, o princípio e o fim. Ó meu Deus, nós Te agradecemos, nós glorificamos o Teu santo nome e pedimos a Ti, Senhor Jesus, nesta hora, no qual nós estamos diante de Ti juntos e olhamos para Ti e elevamos as nossas vozes, Senhor Jesus, Tu és que está no nosso meio, Tu és que está no meio do Teu povo. Tu és, ó Senhor, que dá resposta a todos, ó meu Deus, graças seja a Ti. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, vá, caminhe de coração a coração, de fileira a fileira, ó Senhor, de pessoa a pessoa, jovem e idoso, ó Senhor Jesus Cristo, toque cada um. Deixe valer a graça, deixe graça valer, como em Jesus Cristo nos foi dado, graça de Deus, vida de Deus, aleluia, honra, glória e louvor seja a Ti, Senhor Jesus, abençoe Tu Abençoe tu, jovem, doce e especial, todos que estão olhando para ti. Ó Deus, abençoe-os. Ó meu Senhor, abençoe tu. Abençoe todo o teu povo que está te adorando, que ouviu juntamente. Ajude-nos. E também revela-te, Senhor, e a tua vontade, Senhor. E especial, ó meu Deus e Senhor, venha. Venha no nosso meio, meu Deus, e toque cada um. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por sua santa e preciosa palavra, pelo direcionamento do Espírito Santo, pelo atuar, ó Deus, abençoe, especialmente na língua russa, abençoe, tenha tu o teu caminho, Senhor, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, e aperfeiçoe tu a tua obra na graça de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E dá-nos graça para que possamos, a cada palavra que ouvimos, que nós possamos movê-las em nossos corações, dá graça, Senhor, para que possamos vivenciá-las, vivê-las. Eleve a tua face sobre nós e abençoa-nos. Abençoe o coro, abençoe os tocadores, abençoe toda a igreja, abençoe a todos e coloque-nos para a bênção. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. E vamos cantar o último versículo do hino 28.
Lob, Ehre und Preis. Lob, Ehre und Preis, sei für immer gemacht, jedem Land, das von Sünden und Seelen gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen,
Amém.
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 Cada um estenda a mão ao próximo e deseja as bênçãos de Deus. Estejam com a graça de Deus até que nos vejamos de novo.